Bom dia a todos na graça e paz de Jesus. Estamos meditando no Evangelho de Mateus. Estamos olhando para o trecho do capítulo 6, que começa no versículo 19 e vai até o final do capítulo, no versículo 34, mas vamos concentrar a nossa atenção nos versículos 19 até 24. Essa é a nossa terceira mensagem nesse trecho, um trecho que vem chamando a nossa atenção sobre os desejos do nosso coração, onde colocamos os nossos olhos como a maneira de representar o que estamos procurando, porque tanto sofremos com coisas que não temos do jeito que gostaríamos. Já temos orado várias vezes e agora terminamos de fazer isso. Então, Mateus 6, versículos 19 a 24, Jesus vai dizer assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Quando Jesus fala disso conosco, ele está querendo que a gente se responda a qual reino pertencemos. Nós somos súditos de qual Senhor? Quem governa as nossas vidas, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos interesses? De verdade é Cristo ou somos nós mesmos? O Sermão do Monte tem nos ajudado a pensar na medida que define um discípulo de Cristo. Quem é o discípulo de Cristo? Como vive o discípulo de Cristo? Quais são os interesses de quem vive sob o governo de Jesus Cristo? Ele ensina essas coisas ainda no início do seu ministério. E ele vem repetindo esta lição durante os anos que esteve aqui, e os seus próprios discípulos vão reproduzir a sua mensagem nos escritos bíblicos e na evangelização, dizendo que o reino de Jesus Cristo é um reino marcado pela sua pessoa, pela sua presença e pelo seu senhorio. Por isso, no versículo 24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas ou a mamon. Para explicar isso, então, ele vai usar duas metáforas a nós, se referindo a tesouros que nos dedicamos a encontrar e aos nossos olhos que vão guiando e representando os nossos interesses. Jesus, depois de falar dos tesouros, para explicar isso a nós, versículos 22 até o 23, ele vai dizer assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. No entanto, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então preste atenção numa coisa: caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão, que desastre, que prejuízo. Ao nos falar de dois tesouros e dois olhares, Jesus está chamando a nossa atenção sobre a realidade acerca de dois senhores. Sobre a realidade que você e eu não somos capazes, por mais que acreditemos ser capaz, que é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Há dois tipos de tesouro que vão revelando onde você está se esforçando na vida. Há dois tipos de olhares que vão entregando as ambições do seu coração. E isso nos é dito de uma maneira muito prática e didática para que entendamos que nós só servimos um Senhor. E que se Ele não for Cristo, nós não podemos afirmar, testemunhar que pertencemos ao seu reino. Queremos, então, e estamos, na verdade, nessas últimas semanas, respondendo a três perguntas. A primeira delas é: quem é meu mestre? Quem é de verdade o seu Senhor? Quem é o seu mestre? Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quem é o seu mestre? A segunda pergunta: quem governa os meus desejos? E nós estamos olhando exatamente para essa pergunta nesse trecho que lemos. E a terceira pergunta, que as próximas mensagens responderão: quem é culpado pelas minhas inquietações? Por que eu vivo tão ansioso a respeito de tudo? Quando olhamos principalmente para os versículos 22 e 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas existem, Jesus quer que entendamos que a visão do discípulo de Cristo denuncia sua motivação, traduzindo a fonte do seu coração. A figura do olhar é um dedo duro, um X9. Porque o nosso olhar denuncia exatamente o que governa, o que rege, o que controla nossos pensamentos, nossas palavras, nossos interesses, nossa vontade, a nossa própria vida. Por isso que o sábio, em Provérbios 4, 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Quando nós olhamos para esse trecho e o ensino de Jesus, podemos resumir isso entendendo que o nosso olhar mostra quem governa os nossos desejos. Simples assim. Simples assim. Satanás vem com uma mentira para Eva. E Eva transforma Deus num mentiroso e Satanás em verdadeiro ao dar ouvidos ao que ele disse. Mas lá na narrativa da tentação, depois daquele diálogo inicial da serpente com a Eva, o narrador diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ela colocou os seus olhos naquela árvore, naquele fruto. Quando o narrador nos conta do grande rei Davi se prostituindo com a Batseba em adultério, ele diz que ele vai sair na sua varanda e ele olha para aquela mulher. Mas quando estamos lendo Jó, nos seus grandes conflitos para entender o sofrimento, e na sua conversa com os amigos que vieram lhe aconselhar, mas que não tinham um conselho exatamente claro, porque estavam fazendo acusações que não eram verdadeiras, num determinado momento do diálogo, Jó vai dizer assim: eu firmei uma aliança com os meus olhos, como os colocaria numa donzela, numa virgem. Cada um desses exemplos, e tantos outros que podemos encontrar nas Escrituras, vão mostrando que o nosso olhar revela quem governa os nossos desejos. Nos denunciam. Os versículos 19 e 20, quando falam do tesouro, eles trazem para nós um mandamento: servir um único Senhor, porque você não vai conseguir ter dois tesouros e isso agradar a Deus. A razão nisso nos é dada no verso 21, quando afirma que onde está o seu tesouro, também está o seu coração. Ou seja, ninguém serve dois senhores. Se Deus não é suficiente, você vai viver a sua vida à procura de alguém para substituí-lo. E como ele é insubstituível, o vazio do seu coração será tão grande que você vai inventar muitos deuses. Mas os versículos 22 e 23, eles então falam de uma fonte para servir um único Senhor. É ter um desejo que precisa ser exclusivo a Ele. Jesus amplia o argumento sobre o tesouro, oferecendo um contraste entre uma pessoa cega e uma pessoa que enxerga. Aquela referência de quem enxerga é o que vive na luz e quem não enxerga é o que vive nas trevas, no sentido literal de que um cego não pode ver. Eu tive uma experiência, talvez o mais próximo do que é ter um milagre imediato de uma cura muito grande. Eu tinha 9 graus de miopia. 9 graus de miopia. E fui fazer a cirurgia refrativa. Pastor Paulo que me levou, nós fomos lá em São Paulo, no hospital, lá no Ibirapuera, pela manhã, eu fui o primeiro a fazer a cirurgia. 9 graus, sem óculos. Eu não via. Bruno, eu já vejo tranquilo. Não veria ninguém. Se eu quisesse levantar de madrugada para sair da cama, eu precisava do óculos, que eu não enxergava no rádio relógio, quando a gente usava ainda rádio relógio. Não enxergava nada com 9 graus. E aí eu entro para aquela cirurgia, pingando um monte de remédio no olho, com 9 graus, sem enxergar nada. Porque eu tiro o óculos e vou sendo conduzido. Me colocam lá para a cirurgia, engancham o meu olho, e aí fazem lá o negócio, queimam, parece aquele cheiro de cabelo queimado. A hora que eu saí de lá, eu saí andando sem óculos. É claro que a vista estava muito sensível com a claridade. E a minha primeira sensação é, cadê o meu óculos? Como que eu vou para casa sem óculos? Agarrei no braço do Paulo. E saímos pela rua até o estacionamento, e a claridade estava muito incômoda, mas eu sem óculos. Eu falei, como pode? Eu desde 7 anos sou míope. Eu não vivo sem óculos. Isso foi uma quinta-feira. Sexta-feira, 6 horas da manhã, eu estava no aeroporto para ir para Brasília, que eu tinha uma aula para dar o fim de semana inteira, sem óculos. E eu, pela fé, deixei meu óculos em casa. Falei, não tem sentido, porque ele não vai servir para nada. E eu levei só o colírio. E aquilo foi a minha maior sensação de um milagre imediato, porque eu não via e passei a ver. Literalmente. Não via e passei a ver. Depois eu fiquei com... Eu tenho 2 graus, porque acima de 8 graus na miopia, para cada 10 cirurgias, só 2 era. E eu não fui uma dessas 2. Mas eu sou muito satisfeito, porque eu sem óculos vejo o Bruno. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem não enxerga, uma referência é essas trevas, que aqui não é espiritual. E ter o acesso a enxergar com um óculos é muito recente na história. Cirurgia de catarata é uma maravilha para o pessoal hoje. Mas os nossos avós, bisavós, ainda não tinham acesso a isso, como essa geração tem hoje. De chegar um momento da vida de não conseguir mais ver claramente. Nos dias de Jesus, não existiam óculos, oftalmologistas, e nada dessa natureza. Enxergar era na raça mesmo, se vê, vê, se não vê, não vê. Então, a figura que ele usa era comum a todos. A todos. como uma referência de direção. Quem vê é melhor guiado do que quem não vê. Quem vê acerta melhor a direção do que quem não vê. Jesus, ampliando o seu ensino sobre a confrontação que devemos trazer aos nossos corações, ele diz que se queremos servir a um único Senhor, a fonte para servir um único Senhor, ou seja, onde fixamos os nossos olhos, o que enxergamos, tem a ver com algumas compreensões sobre a ambição do nosso coração. E a primeira compreensão é que se nós queremos servir um único Senhor, temos que compreender que a ambição do nosso coração é real. Não diz respeito ao outro, mas a cada um de nós. Todos nós temos uma ambição de coração. Todos nós olhamos e enxergamos e desejamos e procuramos e buscamos algo para satisfazer as nossas vidas. Os olhos são a lâmpada do corpo. Como lâmpada aqui não implica em ser uma espécie de janela onde a luz entra, mas uma figura de linguagem que representa a capacidade do corpo humano enxergar o que existe. Fala do valor que os olhos têm, principalmente da visão para o corpo humano. Chama a atenção para uma equivalência que a gente vai chamar aqui de uma metáfora, que o nosso olhar está representando o nosso ser interior. Ele vai apontar para onde o nosso coração está se inclinando. É onde os olhos estão fixados, diz respeito às intenções que brotam do interior. Isso foi explicado e ensinado de muitas maneiras diferentes na Bíblia, e o termo coração é um deles. No Salmo 119, um exemplo para nós, como pode o jovem manter pura a sua conduta? O salmista responde, vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti, uma referência muito usual nas Escrituras, que falam das intenções que brotam do nosso ser interior, que Jesus aqui está falando que os olhos estão representando, mas que a visão, de fato, é aquilo que devemos entender, é onde precisamos concentrar. Da mesma forma, o salmista vai dizer assim, inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. É a oração do salmista. Que o meu ser interior deseje somente o Senhor. Que o meu único tesouro seja o Senhor. Para que a visão que eu tenho sobre as coisas sejam a partir do Senhor e voltadas para o Senhor. O que nós temos aqui então, queridos, é que Jesus vem construindo para nós uma mentalidade de como deve ser guiado os desejos do coração de seus discípulos. Ele parte do coração e vem para os olhos. Referências para que nós entendamos que somos guiados pelos desejos que controlam, governam nossas vidas. Nosso olhar busca valores que virão da sociedade que nos rodeia, o mundo. Os nossos olhos são tentados a estas coisas, no entanto, eles vêm de persuasões que alimentam nossos desejos, o coração. E isso só pode ser purificado à medida que a nossa mente é renovada pela palavra de Deus. Jesus quer que tenhamos nossas mentes renovadas ao crermos que ninguém pode servir dois senhores. Se você renova a sua fé, a sua crença, o seu entendimento de que não é possível servir a dois senhores, você só pode ter um tesouro, não dois. O seu olhar só pode se inclinar em uma direção, não em duas ou em várias. A natureza pecaminosa, ela afetou o nosso olhar. Enquanto o consumismo faz diariamente ofertas de felicidade através de bens materiais, serviços que se capitalizam no prazer de nossas escolhas, nós somos tomados diariamente por ofertas para colocarmos os nossos olhos em coisas que nem precisamos, mas que nos fazem acreditar que sem elas nós não sobreviveremos. Assiste uma propaganda do Polishop. Você não precisa daquela faca, mas eles dizem que ela corta até aço. No momento seguinte, eles te vendem o aço que nada pode cortar. Não é? Faz tempo que eu não vejo as propagandas lá, mas tinha uma época que vendiam uma meia calça para a mulher que nada podia desfiar depois de ter vendido a faca que corta tudo. E eu fiquei numa crise. Eu compro qual? Eu acho que eu vou comprar minha calça para a Sheila e a faca e vou fazer um teste. Eu mando ela vestir, vamos ver quem está falando a verdade. Mas você vê aquilo, diz assim, eu preciso disso. E agora que a gente vive controlado pelo smartphone, pela internet, você tem um chinesinho escondido lá, que você fala qualquer palavra, e o minuto seguinte o cara está te oferecendo um produto daquilo que você falou. É assustador esse negócio. Sabe o que é assustador de verdade? Nós não vamos mais impedir essas coisas. Que alguém não nos ofereça algo. Qual foi o controle de Eva para impedir que Satanás viesse a ela com aquela oferta? Ou Jesus no deserto sendo tentado por Satanás, que chega lá e depois de 40 dias que ele estava lá e vem com as ofertas? Você não vai controlar, na maior parte do tempo, como a tentação chega. Mas a Bíblia o tempo todo diz que você é responsável por como lida com cada uma dessas ofertas. Onde você coloca os seus olhos. O que define os desejos do seu coração. Não desprezem o que os seus olhos estão te mostrando. Porque aquilo que os seus olhos estão te mostrando revelam os desejos do seu coração que está lá dentro. Onde você tem procurado ver, buscar, tem desejado, está demonstrando quem de fato você é. Por isso, Jesus nos ajuda a pensar que a visão do seu discípulo denuncia sua motivação. Porque está traduzindo a fonte do seu coração. Mostra quem governa os seus desejos. Se a afirmação primeira de compreensão fala que há uma ambição no nosso coração, e por causa do pecado, essa ambição ela é problemática, também temos que compreender, em segundo lugar, que a natureza da ambição ela não é externa, não é o Polishop. Não é o outro ou a outra coisa. Não é a outra pessoa. É o nosso coração. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Quando você coloca os seus olhos, isso significa que o seu coração já está naquele lugar. Que os seus desejos já te inclinaram àquilo. Aquilo que domina o coração prevalece sobre a nossa mente. O que fazemos é resultado do que pensamos. Nossos pensamentos são dominados pelos nossos desejos, os tesouros. O que controla nosso coração é um Deus que servimos. Esses desejos controladores do coração determinam o nosso relacionamento com Deus. Qualquer coisa que se torne central e essencial para a sua vida é um Deus falso que chamamos de ídolo. Nós vamos chegar lá, se Deus permitir, mas olha o que Jesus diz no versículo 25. Por isso o quê? Pelo que eu acabei de dizer sobre o seu tesouro, sobre os seus olhos, não servir dois senhores. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Por que nós andamos ansiosos? Porque somos controlados por desejos que se tornam senhores em nossas vidas. E a nossa ansiedade é só um reflexo de um pecado de transformarmos a confiança que deveria ser exclusiva em Deus nessas coisas, acreditando que são elas que nos darão paz, nos darão felicidade, nos darão alegria, nos darão satisfação. Indubitavelmente, quando nos envolvemos com esses ídolos que dominam nossos desejos, nos envolvemos de três formas. Nós os amamos. Confiamos neles. E lhes obedecemos. Se o ídolo é o dinheiro, nós amamos o dinheiro, confiamos que o dinheiro é tudo na vida. E fazemos o que o dinheiro mandar. Se o ídolo é a ganância pelo poder, nós amamos esse poder e vamos fazer o que for necessário, porque confiamos que é por meio do poder que as coisas acontecem. Os nossos ídolos nos envolvem numa escravidão. E Jesus diz no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores. Você vai ser guiado por eles, porque você os ama. Não, dá para amar dois. Isso é adultério. Não se ama dois, se ama um só. Deus acusa a sua igreja em Tiago 4:4 de adúltera, de infiel. É a mesma palavra, por terem substituído. Israel foi levado para o cativeiro babilônico por causa da sua infidelidade a Deus, servindo a vários deuses, além do único Deus. Levantando altares a Baal e os postes ídolos no templo, em frente ao templo, no pátio do templo. O rei Manassés, avô de Josias, sacrificou crianças a falsos deuses em Jerusalém. Governou por 55 anos. Foram levados para o cativeiro. Porque o único povo na face da terra que afirmava que só existia um Deus e eram servos desse Deus, passaram a servir vários deuses. E foram disciplinados por causa disso. Nós lemos aqui mais uma vez Deuteronômio 6. Ouve Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ou seja, uma forma de expressar amarás o Senhor, seu Deus, com todo o seu ser. Tudo que você é. Tudo que te governa. Tudo que te motiva. Tudo que te move. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer que é o amor ao dinheiro a raiz de todos os males, e não o dinheiro em si. Porque é essa cobiça que desvia da fé, é essa cobiça que nos afasta de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo usa essa equivalência metafórica aqui, ressaltada na medida que fala de bons e maus. Os olhos bons é aquela sinceridade de propósito. Os olhos maus são aquelas más intenções. Assim como o corpo físico precisa de olhos que enxergam para que os passos sejam corretos. A nossa vida como um todo precisa da visão clara sobre quem é o Senhor para que os nossos passos sejam corretos. E se nós formos, então, claros e sobre isso, vamos concordar que a maior parte dos sofrimentos deste mundo dizem respeito a desejos por coisas que não se podem ter, que não se deveria ter. Quantas pessoas tiram a própria vida porque não tinha arroz ou um pão? Quantos você conhece que se mataram porque não tinha um pão? Quantos corruptos você conhece que se corromperam por não ter nada? Os sofrimentos e o pecado estão relacionados a desejos por coisas que nós não podemos ter ou não deveríamos ter, mas queremos muito. As pessoas ficam ansiosas, não é porque não tem um pão, porque o Senhor Jesus Cristo vai garantir, a sua vida não vale mais do que o alimento e o seu corpo não vale mais do que as vestes, versículo 25. Você acha que eu vou deixar te faltar o pão? Deus, mas não é o pão que eu quero brioche. Com Nutella. Aí elevou demais o valor, né? Como a farinha está cara, o pão está caro, o brioche mais caro. E Nutella. Não, Deus, pão não serve. Não é isso que eu quero. A mãe põe a comida na mesa e chama as crianças. E elas vêm à mesa e o que elas falam? É isso que tem hoje? Vamos lá no Haiti procurar uma única criança que sentaria em nossas mesas e fizesse essa pergunta. Uma única criança. Lá na Venezuela. Uma única criança. Que faria uma pergunta dessa natureza. É isso que tem hoje? Só isso? A maior parte desses sofrimentos, eles vêm porque estamos colocando os nossos olhos num tipo de desejo que não honra o Senhor que deveria ser honrado, que é Deus. Quando aprendemos a não sermos servos dos nossos desejos, nos elevaremos a uma maneira de viver satisfatória e sábia. E eu diria que até mais simples do que vivemos na maior parte do tempo. A natureza pecaminosa afetou o nosso olhar. Enquanto os nossos desejos buscam diariamente por ofertas de felicidade, por bens materiais e serviços que se capitalizam no prazer de nossas escolhas. Nós precisamos entender que estamos procurando essas coisas, elas existem, elas estão aí, mas não são elas as culpadas. Vende sua televisão, seu celular, suas telas todas que te trazem as ofertas diárias. E você vai descobrir que ainda vai ter que lidar com as inclinações do seu coração. Vai diminuir o acesso às ofertas. Mas o coração está lá. Está lá. Por isso Jesus diz, onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. E a referência de olhos bons e olhos maus, ele não é bom ou mau porque eu olhei para a direita, é bom. Eu olhei para a esquerda, é ruim. Isso tem um lado de verdade, mas se você olhar para a esquerda, isso vai ser bem ruim. Mas não é esse aspecto. Ele está falando o que está lá dentro. Já inclinou. Você só vai virar para a esquerda porque lá dentro já está corrompido. A visão do discípulo, fala Deus. A visão do discípulo de Cristo denuncia sua motivação, traduzindo a fonte do seu coração. Ele usa referências que são externas para chamar a nossa atenção, porque nós nos apegamos a elas. porque nós vamos nessa direção, porque inclinamos nosso olhar nessa direção. O nosso olhar mostra quem governa os nossos desejos. O Senhor Jesus Cristo já tinha dito aqui no Sermão do Monte, nós já meditamos sobre isso no versículo 31, no versículo 27 do capítulo 5. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se você colocou o seu olhar lá, é porque isso já está revelando se esses olhos são bons ou maus. Se há uma compreensão que precisamos ter sobre a ambição do nosso coração, se há uma compreensão que precisamos ter sobre a natureza dessa ambição que tem origem no nosso ser interior, se estamos querendo essa fonte para servir o único Senhor, a terceira compreensão é que temos que compreender a dedução lógica sobre a ambição do coração. E qual é essa dedução lógica de Jesus? Caso a luz que há em ti, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Qual é a conclusão de Jesus? Não se engane. Se as ambições do seu coração, se as motivações do seu coração forem más, não espere por atitudes boas, por palavras boas, por inclinações boas, por tesouros bons, por colocar o olhar no que é bom. Se o que deveria te guiar na direção de Deus for trevas, você não chegará a Deus, mas viverá nas trevas, porque ninguém pode servir a dois senhores. A cegueira espiritual não deixa a pessoa ver, não deixa ela ver que não é possível alimentar uma ambição dividida. Mas quem não tem uma visão clara acredita que pode viver com dois senhores. Assim como aquele míope que, a hora que tira o óculos, ele está vendo alguma coisa, mas não sabe exatamente o que é ou quem é. Agora que eu fiquei com 2 graus de miopia, de astigmatismo, e com 49 anos agora, tem de tudo nessa lente para eu poder ler aqui. Mas você não sabe como eu sou feliz. Porque os 9 de miopia era muito pior do que tudo que eu tenho agora. Então, eu vejo o Bruno. Mas do Márcio para trás, eu preciso me concentrar melhor. Quem não enxerga com clareza, até vê. Mas vai chamar Jesus de Genésio, porque acha que é, mas não é. É disso que a cegueira espiritual, as trevas que explicam os desejos do nosso coração, falam. Não é possível alimentar uma ambição dividida. Mas quem não enxerga com clareza, vive como se fosse possível. Eu posso servir a Deus e as outras coisas tranquilamente, e ainda tem um discurso. Deus é amor. Deus é misericordioso. Deus aceita tudo. Não parece que é isso que Jesus está dizendo aqui. Não parece que ele concorda com essa ideia que o fato de Deus ser amor significa que Deus vai aceitar tudo. Jesus remove a possibilidade sobre termos dois tipos de ambição. Assim como não é possível luz e trevas subsistirem juntas, uma ambição que glorifica a Deus não vai andar junto com uma ambição que não glorifica a Deus. Porque a ambição afeta toda a vida. Assim como a cegueira física afeta toda a vida, a cegueira espiritual também o faz. Uma pessoa que não enxerga e perdeu a visão ao longo da vida, ela vai se adaptando. Esse ano foi a 14ª conferência da ABCB? Esse ano nós tivemos a 14ª conferência da ABCB. E desde a segunda ou terceira, tem um casal que vem de Belo Horizonte. E a primeira vez que vieram, eu fiz uma refeição com eles e eles estavam me contando que a esposa estava perdendo a visão. Um problema sério. E agora ela não enxerga mais nada. E eles estavam, de novo, nas conferências. São muito alegres, muito festivos, conversam bem, falam bem. Ela tem se adaptado, mas ela não anda sozinha pelo hotel. Literalmente, o marido dela é a bengala dela. Ela está segurando o braço dele, para onde vai o cuidado dele com ela. É um negócio muito bonito. Muito bonito mesmo, como ele cuida dela para tudo lá no restaurante, como faz o prato dela e cuida dela. Eles são líderes numa igreja, ele não é o pastor da igreja, mas é um dos líderes na igreja lá, eles servem ao Senhor, ela exerce ministério, mas teve que se adaptar, porque ela perdeu a vista e tem uma série de limitações agora. Mas eu cresci, na rua da minha casa, nós tivemos um vizinho que já nasceu cego. E o cara saía de Guarulhos, tomava um ônibus até o metrô e trabalhava no centro de São Paulo, no centro velho de São Paulo, numa repartição. Ele ia sozinho e trabalhava. Ele já nasceu cego e se adaptou de maneira diferente. O que eu quero dizer com isso? Que fisicamente, a cegueira ela impõe limitações que podem até ser adaptadas. Mas espiritualmente, nós vamos tentar adaptar aquilo que Jesus está dizendo, que não tem adaptação. É diferente. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque o nosso desejo ou é a favor de Deus ou é contrário a Deus. Uma má ambição tem a sua lealdade ao egoísmo, não à humildade. Não ao amor ao próximo, mas ao egoísmo. Ao passo que uma boa ambição tem sua lealdade inabalável aos valores do reino de Deus. Por isso nós temos que ter a clareza que a realidade da nossa natureza pecaminosa nos lembra que não somos governados pelos melhores desejos fora da pessoa de Deus. A nossa ambição sem Deus, ela nunca será pura. Temos que parar de acreditar nesse discurso mentiroso de que você é a pessoa, você pode, você é bom e vai encontrar a resposta para a sua vida em você mesmo. Isso é mentira. Qualquer ambição fora de Deus nunca será pura. Há um axioma muito antigo. Provavelmente o primeiro que o afirmou foi Aristóteles, depois foi citado muitas vezes, que diz assim: não existem pontos intermediários entre dois pontos opostos. Os opostos são opostos e jamais se conseguirá obter um meio termo entre eles. Não podemos amar duas coisas opostas ao mesmo tempo. Não podemos. Versículo 24, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e às riquezas. Tendemos a misturar valores que não deveriam ser misturados. Misturar ambições que não deveriam ser misturadas e achamos que isso não é um problema. Se o dinheiro, por exemplo, for o nosso Deus, não tem como chamar Jesus de nosso Senhor. Se a segurança que nós acreditamos ter é baseada só nos bens materiais, não podemos afirmar que Deus é o Senhor que nos guarda. Se flertamos o tempo todo com a cobiça e a ganância, não podemos mortificar o nosso eu e a ansiedade. Porque Jesus vai nos lembrar que a cobiça do nosso coração controla os nossos pensamentos, os nossos olhares, as nossas intenções. É a cobiça do nosso coração. ela nos leva ao pecado. Então eu quero concluir com algumas aplicações. Precisamos ter consciência de quanto os nossos desejos dominam e controlam nossas vidas, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes. Nós falamos e fazemos e agimos porque queremos coisas acreditando que elas vão nos dar algo muito melhor do que Deus. Nossas ambições revelam nossa adoração a Deus, seja Ele quem for. O assunto principal que Jesus trata aqui não é o dinheiro, mas são os tesouros, como a maneira de apontar a direção da adoração. São os bens materiais deste mundo que atraem e seduzem. As coisas materiais não são antagônicas nem isoladas da vida espiritual, mas positiva e intimamente ligadas a ela. A maneira como eu me relaciono com tudo que é material e terreno e financeiro expressa a minha adoração ou não a Deus. Não está separado. Enquanto você fizer disso um dualismo, você vai falhar e vai tentar juntar as coisas. Não é 10% do seu ganho que você entrega como dízimo que pertence a Deus. Enquanto você não viver e acreditar que tudo que você tem pertence a Deus, talvez o seu próprio dízimo nunca será entregue como adoração pura. Não é o que você traz em sinal de fidelidade ao Senhor e consciência de servir o reino, que é a sua adoração, mas tudo que você tem e tudo que você faz com o dinheiro que você ganha e com os bens que você compra. Se eles não pertencem a Deus, eles pertencem a quem? E quem fica com a glória? Deus te deixa administrar o restante, mas tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Por trás da escolha entre dois tesouros, o que queremos acumular, duas visões onde fixamos nossos olhos, está a escolha básica acerca de dois mestres. E Jesus diz, ninguém nunca será capaz de servir a dois senhores. Você pode trabalhar para dois empregadores, mas não pode ter dois donos. Tentar dividir a devoção, a lealdade a Deus, é optar pela idolatria. A teimosia em insistir que é possível viver em dois caminhos afasta ainda mais o teimoso de Deus. Por isso, queridos, precisamos possuir uma visão clara e orientadora para a vida. Ela mostra onde ir e o que fazer. Uma visão cega, confundida pelo materialismo, por falsos deuses, produz decisões equivocadas e normalmente gananciosas. Precisamos orar como salmista, no Salmo 119, lá no verso 33, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Anota esse trecho do Salmo e faz dele a sua oração. A diferença entre um discípulo de Cristo generoso e aquele sovina não está no quanto ele dá, mas na ambição do seu coração. Jesus diz que a viúva pobre deu mais, não por causa da quantidade que valia a moeda, mas por causa da disposição do seu coração. Tenha certeza de uma coisa, nem nós, pastores, nem o conselho administrativo da igreja nunca vai bater na tua porta questionando se aquilo que você está entregando é de verdade o que você devia entregar. Nunca vamos fazer isso. Porque é sua responsabilidade diante de Deus, porque você tem que fazer com consciência e de coração aquele que deveria ser o seu único Senhor. sem querer ser mal educado, mas se você não der, o problema é seu. Com Deus. É a Ele que você tem que responder, porque a adoração é a Ele. Mas se você dá ou não dá, isso está refletindo o quê? O desejo do seu coração, o tesouro na sua vida, onde você está se inclinando. O tesouro mais infalível sempre controlará toda a direção e valores de uma pessoa. No livro Você se Torna Aquilo que Adora, do Bale, ele vai dizer assim: o indivíduo se assemelha ao que ele reverencia, quer para sua ruína, quer para sua restauração. Todos os seres humanos foram criados para ser criaturas refletoras e vão refletir aquilo com que estão fundamentalmente comprometidas, seja o Deus verdadeiro, seja qualquer outro objeto da ordem criada. Ele vai dizer que os desejos do nosso coração são capazes de serem guiados por um Senhor. Se a honra é considerada o mais alto bem, então a ambição assume o controle total do homem. Se for o dinheiro, então logo em seguida a cobiça toma o comando do reino. Se for o prazer, então os homens com certeza degeneram em alegre satisfação dos seus desejos. Nos tornamos aquilo que adoramos. Ninguém pode servir a dois senhores. Quero terminar a mensagem dessa manhã te convidando a abrir a sua Bíblia em Lucas 12. Eu vou até projetar parte do texto. Mas eu queria terminar contando uma história que Jesus contou. Para a gente entender por que Jesus contou a história que ele contou, Lucas 12, versículo 13. Jesus estava, antes disso aqui, naqueles momentos de ensino e confrontação com os religiosos, e aí ele é interrompido por dois irmãos. Versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então Jesus recomendou, versículo 15, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Antes de continuarmos a leitura, parece que a resposta de Jesus não tem a ver com o pedido do rapaz? O rapaz pediu para Jesus interferir e fazer com que o seu irmão dividisse honestamente a herança. Em vez de Jesus lidar com uma partilha errada, confusa. Eu não sei se algum dia vai existir alguma partilha tranquila. Só para o filho único, né? Aí ele vai brigar com ele mesmo. Em vez de Jesus falar disso, Jesus vai atacar a cobiça no coração daqueles rapazes. Ele vai dizer: prestem atenção na avareza. Porque a vida vale mais do que os bens que podem ser possuídos por ela. E eles estavam brigando por acúmulo. Não era o pão que estava faltando na mesa, eles queriam mais. E Jesus deixa isso muito claro. Então Jesus conta uma história, uma parábola. Jesus profere então uma parábola para eles. O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Olha que crise! Esse ano a colheita foi tão farta, que os galpões que eu tenho não serão suficientes para guardá-las. E elas podem se perder ou serem roubadas. E aí o homem tem uma ideia lá: farei o seguinte, eu vou destruir os meus celeiros e vou reconstruí-los maiores, aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Aí você que já leu todos os livros de autoajuda, você fala: esse cara deve ter lido Napoleão Hill. pai rico, pai pobre. Ele deve seguir todos esses youtubers que falam de finanças, porque a ideia dele é boa. E administrativamente falando, não é ruim. O cara precisa de mais espaço, ele consegue mais espaço. Mas Jesus vai construindo a história e olha o que ele repreende. Quando o homem constrói mais espaço, a conclusão dele não é que ele pode guardar corretamente o que foi colhido. Mas a conclusão dele é: agora eu posso descansar, porque eu vou morrer sem ter nenhuma preocupação. Seu coração foi colocado num tipo de segurança que não era Deus. Numa herança que não era Deus. Numa herança que a traça e a ferrugem corrói. E os ladrões roubam. Aí Jesus diz o seguinte: louco, esta noite te pedirão a tua alma com o teu celeiro lotado. E o que tens preparado, para quem será? Jesus está dizendo para aqueles dois rapazes: tá bom? Dividam honestamente a herança. Você acha que é isso que te dá tranquilidade? Se a sua confiança for colocada nisso, e hoje for o dia da sua morte, que diferença essa herança fará? Se ela é só terrena? Se o teu coração estiver só nisso, como isso te trará paz? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E Jesus pergunta para a gente, então, onde está o seu tesouro? O teu coração estará lá. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se você acha que a sua segurança é só no acúmulo de coisas materiais, isso passa a ser o seu Deus. Seus olhos vão ser colocados nisso. E você vai viver controlado por essas coisas. E você não vai usar isso para a glória de Deus. A visão do discípulo de Cristo, onde ele coloca os seus olhos, denuncia sua motivação, porque traduz a fonte do seu coração. Curva sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, nessa manhã, olhando para o que Jesus diz, podemos refletir acerca de uma compreensão que precisamos ter. Todos nós temos um coração ambicioso. E a natureza dessa ambição, ela é interior e vai apontar ou para o Senhor, ou para qualquer outro ídolo que não seja o Senhor, porque se tornará um Deus em nossas vidas. A minha oração é que individualmente o teu Espírito sonde cada um dos nossos corações aqui nesta manhã. Para que a nossa resposta seja ao Senhor, sobre onde está o nosso coração, onde temos colocado o nosso olhar. Qual cobiça tem controlado as nossas vidas? Ao encontrarmos o que não agrada ao Senhor e é aprovado por Ti, quebranta-nos para que haja arrependimento em cada um de nós. Para que haja uma atenção sincera em lidarem com ambições que podem afastar-nos do Senhor de muitas formas. Que mais do que uma mensagem interessante no seu assunto, ela possa ser confrontadora como o interesse do Senhor nas nossas vidas, para que possamos viver tendo o Senhor como único, como exclusivo diante de nós.
Coloquemos no